Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário jurídico Enoque da Prefeitura, cumprimentar o meu assessor Jovino, cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso controlador, cumprimentar a secretária de Saúde, cumprimentar os nossos ouvintes da Rede Pomerana, nossos internautas, funcionários dessa casa e demais pessoas aqui presentes. 22 de abril de 2019, sessão ordinária de número 13. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke,
presente.
Clóvis Brown,
presente.
Eumar Francisco Tom,
presente.
Florentino Lauvers,
presente.
Hilário Benink,
presente.
Jean Jacques Lauvers,
presente.
Joel Ponat,
presente.
Nelson Miltink,
presente.
Rogério Gomes,
presente.
Selene Jastro,
presente.
E Valdevino Mantes,
presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra em Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que passa a fazer a leitura.
Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Convido para uma momento de silêncio face ao falecimento do senhor Alfredo Reinholz, ocorrido ontem, dia 21 de abril de 2019, e do pastor da primeira igreja batista em Rio Ponte, Adronete Wagner, ocorrido hoje, dia 22 de abril de 2019. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 12, realizada no dia 8 de abril de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 12 de abril de 2019. Mensagem número 019/2019. Encaminha projeto de lei número 017/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com repasse financeiro e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, o presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse financeiro, repasse de recursos financeiros oriundos do incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade, MAC, proposta número 3.600.170.168/01, dígito 800. Processo número 25.011.25.22/2018, dígito 9, por meio de emenda parlamentar, destinada ao custeio de despesas para manutenção da unidade hospitalar, Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, Hospital Concórdia. A Fundação Hospitalar Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Jetibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses, 56 leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento nas especialidades da clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Jetibá e também de municípios vizinhos. Por tais razões, o hospital necessita de cooperação financeira para manutenção do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, sendo ofertada pela iniciativa privada, sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de uma contrapartida. A assistência de saúde insere-se dentro do serviço de natureza essencial à municipalidade. Daí emerge a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviços de saúde de interesse público, dentro de suas condições financeiras, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar é que emanda tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção daquele hospital, mas revelando-se de uma importância a colaboração deste ente municipal. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca a aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a firmar convênio para vigência de 12 meses a partir da assinatura do instrumento, junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no valor anual de R$500 mil, em caráter de temporário, por se tratar de incremento no teto do limite de média e alta. De acordo com a portaria 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares, que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2018, com base no disposto do artigo 38, parágrafo 6º, inciso 2º da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e a Portaria 1055, de 20 de abril de 2018, que habilita o município de Santa Maria de Itibá a receber referido recurso, vinculado ao CNS 2569213, da Fundação Hospitalar. Assim, solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o presente projeto de lei contramitado em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Itibá, 17 de abril de 2019. Mensagem número 020/2019. Encaminha projeto de lei número 018/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá e estabelece as diretrizes para acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódicas. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, tendo em vista o teor do ofício número 4154/2013, PR, dígito Espírito Santo, do gabinete CVSC, datado em de 24 de setembro de 2013, subscrito pelo Procurador da República, Dr. Carlos Vinícius Soares Cabeleira, cujo teor estabelece a necessidade de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal, nos termos da Lei nº 12.587/2012. Visa o presente projeto de lei a instituição do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá, para integrar atendimento aos ditames da legislação vigente. O aludido Plano de Mobilidade Urbana completará, entre outros, os objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, no que tange a serviços de transporte público coletivo, circulação viária, infraestrutura, acessibilidade, integração, operação e outros elementos relevantes. Solicitamos seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Itibá, 22 de abril de 2019. Mensagem número 021/2019. Encaminha projeto de lei número 019/2019, que cria comissão de inventário anual de bens patrimoniais, de almoxarifado e acervo documental. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, encaminhamos a esta augusta Casa de Leis o anexo projeto de lei, que tem por objetivo instituir comissão de inventário anual de bens patrimoniais, de almoxarifado de acervo documental. Senhores vereadores, considerando a necessidade da implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública em atendimento à portaria STN 406/2011, 828/2011 e 231/2012. Considerando a introdução normativa 040/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Considerando o Decreto Municipal número 628/2012, que estabelece normas administrativas visando o controle da movimentação patrimonial dos bens patrimoniais pertencentes ao município. Considerando o disposto do artigo 71 e 72, incisos 4 e 5º, 15º, também 97, 98 e 99, incisos 1 e 2 e parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, entendendo ser necessária a tomada de medidas que garantem a afetividade do levantamento, controle e prestação de bens patrimoniais e do acervo documental do município, e proponho a criação de comissão de inventário anual de bens patrimoniais de almoxarifado e acervo documental. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 18/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção da Casa de Esperança da Mulher neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção da Casa de Esperança da Mulher, local onde haja suporte para as mulheres que se sentirem ameaçadas ou agredidas por companheiros ou maridos, neste município de Santa Maria de Jetibá. O objetivo é oferecer um trabalho de assistência à mulher, que é prestada de forma articulada com políticas públicas de assistência social, saúde, educação, segurança pública, de proteção emergencial. Quando for o caso, também poderão ser promovidas ação de acolhimento psicossocial, resgatando a autoestima da mulher, da vítima e dos familiares, reforçando o empoderamento da mulher. Deve ser um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de abril de 2019. Autor da indicação, o vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 19/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de um registro de doadores de sangue de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Saúde, a criação de um registro de doadores, com o objetivo de agregar e cadastrar doadores de sangue do município de Santa Maria de Jetibá. O município deverá fazer um cadastro simples, com tipo sanguíneo, bairro, cidade, idade, telefone de contato e e-mail. Consequentemente, caso alguém no município precise de uma doação de tipo sanguíneo específico, poderá se dirigir até a Secretaria Municipal de Saúde e entrar em contato com os doadores cadastrados no banco de dados. Frequentemente, se houve notícias de carência de sangue nos hemocentros do país ou sabemos de casos de familiares e amigos de pacientes que, aflitos, buscam doadores para atender casos de urgência e muitas vezes não os conseguem. A falta de sangue nos serviços de saúde no Brasil constitui um sério problema da nossa saúde pública, muitas cirurgias efetivas deixam de ser realizadas por falta de estoque de sangue. Cumpre ressaltar a importância da ação do poder público para trazer enfoque à temática abordada na presente indicação. O intuito da propositura é de sensibilizar mais pessoas para que serem doadores de sangue, salvando, assim, vidas humanas. Sendo assim, por se tratar de uma necessidade, solicito ao prefeito municipal que tome a providência necessária para a execução deste projeto e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de abril de 2019. Vereador da indicação, Arlindo Repke. Indicação número 20/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa elevada e uma rotatória nas adjacências do centro desse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providências legais para a construção da faixa elevada e uma rotatória, com o objetivo de minimizar os riscos de acidentes de trânsito, facilitando a travessia de pedestres nesse município. As lombadas instaladas na cidade são importantes meios de redução de velocidade e garantia de segurança para os pedestres. Existem alguns locais na cidade onde já existem faixas de pedestres, que muitas vezes não são respeitadas. Veículos transitam em alta velocidade e colocam em risco a vida dos pedestres. Por esse motivo, há necessidade de construção de lombadas elevadas com passarelas em locais estratégicos, no cruzamento do Uniposto, no cruzamento do Posto Boa Vista e no Posto do Careca, a implantação de uma rotatória. A lombada elevada é uma espécie nova de redutor de velocidade, que permite o trânsito de pedestre por uma parte mais alta, que é plana e pintada com uma faixa de pedestre, em formato de passarela. O referido dispositivo ressalta a importância da segurança de pedestre, garante a diminuição de velocidades e embeleza a cidade, por se tratar de uma necessidade para melhor a segurança dos pedestres da cidade. Solicito ao prefeito municipal e ao secretário de obras que tome as providências necessárias para a execução desse projeto, e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de abril de 2019. Vereador Arlindo Rep. Moção de congratulação número 02/2019. Congratula a senhora Sigrid Stu. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação à senhora Sigrid Stu, por se dedicar durante 30 anos aos grupos de dança de Santa Maria de Itibá. A homenageada nasceu em 20 de julho de 1972, neste município, que na época pertencia a Santa Leopoldina, filha de Valdemir Stu, falecido, e Selma Kirchhoff Stu, que atualmente é aposentada como servidora pública estadual da saúde, tendo inclusive estatuto atuado nesse município por 30 anos. A senhora Sigrid Stu iniciou com a dança folclórica em 1987, através da Juventude Evangélica de Confissão Luterana, que proporcionou um curso de dança para seus jovens e também de outros municípios, que aconteceu em Domingos Martins, ministrada por componentes do grupo Bergfreund, de Campinho. A partir daí, formou-se então um grupo de dança de jovens pela Igreja Luterana, da qual a homenageada é fundadora e faz parte até hoje. O grupo de tradições folclóricas Pomerland também foi fundadora da Associação Cultural e Esportiva da Juventude, a SEG, que foi criado tendo em vista que outros jovens que não eram membros da igreja manifestaram-se vontade de participar. Cumpre ressaltar que que em 1991, a homenageada participou de um curso de danças folclóricas na Casa da Juventude, em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde aprendeu, além de danças para a categoria adulta, danças para crianças, e daí surgiu a vontade de criar um grupo de dança infantil. Logo após participar do referido curso de danças folclóricas, a homenageada teve a brilhante ideia de criar um grupo de dança infantil, o qual recebeu a denominação do Grupo de Tradições Folclóricas Quinelândia, que fez sua primeira apresentação na Festa do Colono de 1991, coincidentemente no dia do aniversário da homenageada, ou seja, 20 de julho deste ano. Então, Sigrid passou a ser coordenador do mencionado grupo infantil, sendo então 28 anos de dedicação e amor pela criança que fazem parte do grupo. Importante ressaltar que muitos que fizeram parte do Kinderland participaram de outros grupos de adulto do município, que até já têm filhos dos primeiros componentes do grupo infantil. No ano de 1993, foi criado o grupo juvenil, Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland, o qual também foi coordenado pela homenageada durante um período, e apesar de trabalhar em Domingos Martins, Santa Teresa, Serra e Vila Velha, a homenageada sempre estava em Santa Maria de Jetibá para ensaiar as crianças aos domingos à tarde. Inclusive, quando tinha um local adequado para ensaiar, a homenageada levava as crianças para ensaiar no quintal, garagem da casa de sua mãe. O grupo infantil, desde sua criação, teve em média 12 pares. Para a partir de 2017, houve um aumento de crianças querendo participar. E em 2018, foi necessário dividir o grupo em duas categorias: mirim, 4 a 9 anos, e infanto juvenil. E atualmente o grupo conta com aproximadamente 60 crianças. Em cada vez aumenta o interesse de outras crianças participarem. Trata-se de um trabalho voluntário, e que mesmo diante das dificuldades e adversidades, a homenageada nunca desistiu. Sempre ensinou e ensina as crianças que gostarem da dança folclórica e a respeito à cultura. Destaca-se ainda que se constrói amizades, fortifica os laços familiares, o respeito ao próximo, a diversidade e, principalmente, mantém-se a pureza e a alegria das crianças. Diante de seus méritos, deve-se reconhecer que a homenageada é destaque e exemplo quando se fala em grupo de danças folclóricas, digna de aplausos e merecedora da presente homenagem, pois se sabe que esse resultado não ocorreu por acaso, foi fruto de um trabalho planejado e muito bem aplicado pela homenageada. Face ao exposto, é um privilégio reconhecer o talento, a vocação e o desempenho da senhora Sigrid Stu em manter viva a tradição cultural que são os grupos de danças folclóricas nesse município. Sendo assim, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada a cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Vereador Nelson Mirtink. Santa Maria de Jetibá, 11 de abril de 2019. Ofício número 037/2019. Circular. Ao senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Assunto: Centro de Pesquisa de Tecnologia e Energia de Baixo Carbono. Prezados, o CETERBIC é um empreendimento em fase de instalação na área de 7,3 hectares, localizado na Ilha Berger, Rio Poço Moser, município de Santa Maria de Jetibá. Tem por objetivo pesquisa aplicada para o aproveitamento energético e nutricional dos recursos orgânicos produzidos em domicílios, comércios, indústria e agronegócio, gerados no município de Santa Maria de Jetibá e região centro-serrana. Aplicação direta dos recursos no meio ambiente, agricultura, educação, turismo, cultura e desenvolvimento local e regional. Todos os resultados das pesquisas aplicadas e produzidas pelo CETERB terá aplicação direta local, fortalecerá a indústria e comércio local, estimulará a implantação de indústrias metalmecânica para produção de equipamentos para armazenamento, coleta e processamento dos resíduos orgânicos, em relator anaeróbico ou muito, a produção de geração de energia elétrica distribuída, promoverá a produção e utilização de calor a partir do biogás, produção de gases e de uso industrial. A biofertilizantes para uso sem restrições da agricultura. A apresentação do projeto ocorrerá no dia 23 de abril de 2019, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. E a sua participação é fundamental para o êxito da iniciativa do projeto. Sem mais para o momento, deixo minhas cordiais manifestações, estima e saudações. Atenciosamente, Secretária de Meio Ambiente, Rose Ângela Krause.
Encaminho os projetos de lei número 19/2019 para as comissões permanentes para exame e parecer. E os projetos de lei número 17/18/2019, ora lido, seguem para a ordem do dia da presente sessão ordinária. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Joel Ponat.
Quero cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Lei, Elmar Francisco Tom, o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, o vice-presidente Valdivino Manos, e os demais vereadores e vereadora. E aqui, em nome do INOC, da secretária Cíntia, eu cumprimento os demais aqui presentes. O que me traz aqui, presidente, eu vou falar em nome em quase todos os vereadores, principalmente os 12 vereadores não estão satisfeitos com o nosso colega, o vereador Clóvis Brown. A gente fez um documento aqui em conjunto sobre o PEC 06, que está tramitando em Brasília, e isso foi, inclusive, até ideia do nosso colega Arlindo, e foi elaborado e feito por todos os 13 vereadores. E como o Clóvis Brown já estava com a passagem paga para Brasília, a gente pediu para ele levasse em todos os gabinetes dos 10 deputados federais. E o que ele fez? Só que, ao ele voltar, em vez de colocar no Facebook dele, que os 13 vereadores fizeram um documento assim, assim, para que eles não votassem a favor dos produtores rurais ser mudada da aposentadoria deles, que continuasse do jeito que sempre foi. Mulher com 65 anos e homem aos 60 anos. 55 e homens aos 60. E, inclusive, hoje eu recebi um telefonema de um assessor de um deputado federal, e aquilo que nós mandamos realmente fez efeito. Eles estão pensando, porque nosso município não é um município grande, mas é um município que tem hoje 40 mil habitantes, praticamente, e tem 30 mil eleitores. Se nós, vereadores, e a população se juntar, a gente faz quase um deputado federal sozinho aqui. E eles estão analisando o nosso pedido com muito carinho, mas ele falou também vai ser injusto a população de Santa Maria pensar que é um vereador que elaborou esse documento e procurou eles. Então, eu queria pedir ao Clóvis, com todo o carinho que eu tenho pelo Clóvis e respeito, com todos os vereadores aqui, que ele se retratasse aqui na Tribuna Livre, com os vereadores, e também mudasse, se retratasse no Facebook. É um pedido não só do vereador Joel, como dos outros 12 colegas vereadores. Clóvis, sem demagogia, sem problema, Clóvis, mas eu acho que você tem que fazer isso porque para as pessoas não acharem que você... Isso foi feito com a força dos 13 vereadores. E se der efeito, eu acho que sim, é um louvor nosso em conjunto dessa Casa de Leis. Tá? Eu agradeço muito se você fizer, tá? E se retratasse também no Facebook. Meu muito obrigado.
Também aqui quero cumprimentar o assessor da Dilso, filho de Joel Ponet, aqui presente. Também cumprimentar o nosso Teixin, que está aqui presente. Cumprimentar o assessor do presidente e demais funcionários aqui presentes. Nós temos 3 oradores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro orador inscrito no grande expediente, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, vice-presidente, secretário, meus colegas vereadores dos dois lados, colega Nelson, as pessoas aqui nos prestigiando, estou vendo aqui funcionário da casa, funcionário executivo, pessoas nos visitando, a presidente do servidor público aqui presente, sempre nos prestigiando, as pessoas da Rádio Pomerana, os internautas, enfim, a todos que nos acompanham. Não vou citar o nome do secretário, que tem mais, todos os funcionários da prefeitura que se sintam cumprimentados, todos iguais. Primeira coisa, presidente, eu queria dizer que você já está colocando em pauta aquele projeto que foi lido sobre os R$500 mil que foi da emenda do Marco Vicente, que eu lamento ter perdido a eleição. É uma pessoa que ajudou muito o município, mas muitas pessoas pretenderam votar numa pessoa daqui que tinha a mínima chance, mas ficou o Marco Vicente fora. Mas a emenda dele veio. Eu fui com o prefeito, conversei com a secretária de saúde sobre isso, que o hospital está necessitando, mas acho que foi resolvido. Agora o projeto está aqui. Pastor da igreja Yelby também conversou comigo sobre isso. Então está sendo resolvido. Ainda bem que vai ser usado. Não é para nós, não. É para a população Santa Maria de Jatibá. Sobre as indicações que foi lido, eu já falei. Sobre os doadores de sangue, secretária. Por que eu fiz isso? Quando a minha esposa fez a cirurgia, eu precisei de 10 doadores e não sabia nem quem ia recorrer. Né? Aí o Rodrigo está aí, ele me deu essa ideia, falou, Arlindo, eu sou doador, e foi lá, doou sangue. Teria que fazer uma lista, né? Eu espero que a Secretaria de Saúde faça, entregue os agentes de saúde para a população ficar sabendo quem são os doadores. Tomara que ninguém precise, mas, no caso, minha esposa não precisou. Mas aqueles 10 doadores foram lá, aliás, foram 12, né, foi além do que eles pediram. Né, e assim por diante, serve para toda a população, colegas vereadores. Né. Acho que é uma iniciativa que a prefeitura pode dar essa participação para os munícipes. Sobre também as faixas elevadas, a indicação não ficou bem clara ali, mas eu, o que eu mais peço é botar nos nossos faróis, nosso sinal, nosso semáforo. Que quando aquele semáforo está funcionando, a fila é enorme, colegas vereadores. É enorme, não dá para andar em Santa Maria. Quando está no alerta, né, que todo mundo respeita um outro, de vez em quando tem um que também não respeita, mas é poucos que todos respeitam. Quando tiver essa faixa elevada, em ambos os sentidos ali, isso vai resolver. O que tem que fazer em Santa Maria de Jatibá, já falei também, é municipalizar nosso trânsito. Para quem não sabe, nosso trânsito não é do município. Ele é do Estado, é da DENIT. Então, isso que tem que se fazer também para nós poder regularizar da forma que precisa. Aqui está uma pessoa, o subsecretário, que está sempre lutando para melhorar o trânsito de Santa Maria de Jatibá. Sobre o calçadão em São Luís, que ficou parado um bom tempo, ele voltou a ser reconstruído. Não, começaram de novo... O andamento da obra do calçadão em São Luís, espero que agora ele saia, que não é para São Luís, é a população de Santa Maria que faz muita caminhada para o sentido de São Luís. Esse calçadão, tomara que ele saia. O prefeito hoje, numa reunião com ele, ele disse também que vai reformar até chegar na rua, que acho que é importante, porque que embeleza a nossa cidade é as entradas. Quando o povo vem de fora, vê a cidade já na chegada bonita, O povo sabe, aqui realmente é uma cidade bonita. Não adianta a nossa cidade ser bonita aqui dentro, se as nossas entradas não oferecem essas coisas todas. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Não está. Então tem que fazer as entradas também bem sinalizada e bem informada para que a população que vem nos visitar. Sobre a pracinha em São Luís, que foi na época feita por Hilário também, quando era prefeito, mas ela é pouco utilizada, por quê? Porque poucos pais têm coragem de levar os filhos ali, principalmente à noite, que é realmente um perigo, aquela pracinha. É, do lado da pracinha, estão construindo, reconstruindo aquela escola antiga, escola velha, para a escola. Está ficando uma obra bonita, senhores vereadores, boa. Do meio ali, em tudo encostado, tem o posto de saúde antigo, também, que atende a população de mais de 6 mil habitantes que moram no bairro de São Luís. Eu já pedi ao prefeito e peço mais uma vez, secretários, você está aí, principalmente o doutor Inoco. Vamos botar segurança lá, proteger aquele patrimônio. A segurança à noite, principalmente, para as pessoas se sentirem mais à vontade de andar, usar aquela pracinha. Não custa tanto botar dois, né, ou três, trabalhar só à noite. Vamos botar segurança ali. Isso é necessário, porque as coisas, como diz o prefeito lá hoje, uma administração hoje não é como a administração de 8 anos atrás. Era uma coisa, hoje é outra. O povo está aí, Santa Maria, principalmente, para quem chegou agora, quem chegou há mais tempo, quem é daqui, é um município que cresce dia a dia. E não é só coisas boas que vêm de Santa Maria, não. As coisas ruins também estão paralelas. Muito obrigado.
Arlindo, você me permite uma colocação?
Isso.
Você disse que o sinal, quando está fechado, dá aquela fila de carro. Quando o sinal está no alerta, o trânsito flui mais rápido. Só que o nosso povo de Santa Maria, ninguém respeita o pedestre. Se está no alerta, os carros vão andando. Ninguém para para o pedestre atravessar. Então, se essa faixa elevada for feita, acredito que vai melhorar o trânsito. E o pedestre vai atravessar melhor. Obrigado.
Com certeza. De pouco a pouco, acho que as igrejas, as escolas, as secretarias, eles têm que educar o nosso povo. Eu conheço algumas cidades, por exemplo, em Brasília. Em Brasília, você chegou numa faixa, você pode atravessar sem medo. O motorista lá é educado. Mas tem cidades que isso entrou em pouco tempo, Santa Maria principalmente. Então, muitas pessoas nem sabem atravessar uma faixa. Em vez de atravessar a faixa, atravessa 10 metros para lá. Mas nós que fizemos a habilitação, senhores vereadores e as pessoas também, a gente sabe, você tem que respeitar o pedestre, ele tenha na faixa ou não esteja, mas nós temos que respeitar.
É, colega vereador, você me permite uma parte?
Pois não.
É, sobre a faixa elevada, nos cruzamentos, não tem como, Arlindo. É porque como é que uma carreta vai curvar e se tiver uma faixa elevada? Não tem como, porque a carreta ele começa já a abrir, vamos dizer, lá no açougue do Liseu Bege. Ele, de lá ele já tem que começar a abrir, ele vai praticamente por outro lado. Como é que uma faixa elevada, onde você vai botar ele? E ele curvando em cima de uma faixa elevada, ele arranca ele na primeira vez que ele curvar em cima, praticamente. Então é difícil. Eu acho que o que tinha que ser colocado, aquelas faixas vermelhas que tem em Jardim Camburi, para aqueles lugares ali, aquela faixa vermelha, porque hoje em dia você vê faixa aqui em Santa Maria, quase não dá para ver onde tem a faixa pedestre. Mas ali é uma faixa assim, bem destacada, uma faixa vermelha com a tinta bem forte, e ali você pode ter certeza, as pessoas passam e todo mundo anda com cuidado. Eu admiro até quando você vai naquela localidade, como que o trânsito funciona bem ali. Nos bairros, não nas vias grandes, né, como ao lado da praia, mas principalmente dentro do bairro ela funciona muito bem. Agora, faixa elevada aqui nos cruzamentos é praticamente inviável, do meu ponto de vista. Obrigado pela parte.
Se me permite a parte, Aline. A faixa de pedestre aí tem dois lugares, eu ando muito aí pela rua, aquela em frente à pracinha e uma em frente à Galeria Corona. Um ou outro que não respeita, mas a maioria dos motoristas estão parando para o pedestre passar. Eu acho que é uma boa ter essas faixas, sim. E quanto ao que o colega Joel Ponte disse, realmente não pode ter no cruzamento por causa das carretas, né? Mas há outras alternativas, né? Obrigado.
Colega vereador Arlindo. Sede a parte também, por favor.
Pois não.
É, na verdade, eu comentei isso realmente com o colega Edu Joel, a questão das faixas elevadas no cruzamento. Agora, discordando do colega vereador Álvaro Gonçalves, eu fico na minha janela ali na esquina, em cima do Marcos do Chope. O povo está muito educado já, colega vereador Álvaro, com os pedestres, muito. Falta um pouquinho ainda, mas está muito. Basta as igrejas, as escolas e também as secretarias municipais ajudarem a divulgar isso um pouquinho, fazer uma panfletagem, porque nós temos 20 lugares, mas, o colega vereador Rogério falou agora, aqui na Estrutura Agropecuária, um lugar especial. Móveis Linhares é um lugar especial, na praça, no Enildo Tresma, temos aí na avenida todinha 10, 20 lugares para colocar a faixa elevada e que vai nos ajudar muito no trânsito. E o trânsito só no pisca alerta e acabou, sem sinal funcionando. Lá no posto Careca, sim, ali uma rotatória, show de bola. Valeu, colega.
Isso. É, só lembrando que essa faixa também ela não pode ficar debaixo onde está o farol, o sinal. Ela tem que ficar afastada pelo menos 5 a 10 metros em cada sentido. Aí o caminhão curvando não vai atrapalhar. Mas colocando já onde tem essas faixas elevadas, já vai reduzir. Né, e botar em alerta, assim. Igual tem nas móveis linhares, já vai quebrar a velocidade para quem chega na esquina ali. Obrigado.
Convido a oradora escrita no grande expediente, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os secretários da administração aqui presente, os assessores, funcionários e as demais pessoas que estão aqui presentes, e os internautas que nos estão ouvindo e assistindo, e também os ouvintes da Rádio Pomerana. Eu quero fazer um convite especial para a comunidade de Rio Poço Moser, onde que sexta-feira a prefeitura, junto com a sua secretária, o CRAS, vai estar na comunidade de Rio Poço Moser, sexta-feira, no dia 26, lá no Centro de Vivência do Idoso, da terceira idade, das 8 até as 16 horas. Então, todos aqueles beneficiários que recebem Bolsa Família, ou eles têm um cadastro único, tem alguma coisa que ele precisa resolver, que ele vá lá, porque em Rio Poço Moser não tem o CRAS, só tem Garrafão aqui no centro. Então, as pessoas de Rio Poço Moser são direcionadas para irem para Garrafão, e fica muito fora do caminho. Então, assim, aquelas pessoas que precisarem resolver alguma situação do Bolsa Família, ou que ele não receba, ou alguma coisa, que ele vá sexta-feira no Centro de Vivência da Terceira Idade e que possa, então, resolver sua situação. Outro assunto que também me traz aqui, virou uma polêmica já, a questão da insalubridade, né? E agora eu estou muito indignada daquelas funcionárias ou funcionários que recebiam 10% de insalubridade, que estavam trabalhando na área da saúde, que eles também estão no ambiente e simplesmente foi tirado esse direito de 10%. É pouco, ele já recebe o salário dele, na maioria são atendentes que o salário é R$ 1.050,00, ou atendente de farmácia, ou atendente de ambulatório, ou alguém que esteja nessa área, que ele está trabalhando dentro da secretaria, aonde que ele atenda a população. Aí, no meu haver, ele tem direito, porque ele está dentro da equipe, ele é a primeira pessoa que tem um contato, ele não toca. Mas nós temos muitas doenças virais. Então, no meu haver, ele tem direito de receber insalubridade. E esse direito de 10% está sendo tirado. Eu queria que o presidente convocasse o engenheiro da segurança do trabalho e desse uma explicação aqui, o porquê que isso está acontecendo. Se ele quer colocar a lei, então vamos colocar a lei do jeito que precisa para todos. Ele está tirando de alguns e de alguns está deixando. E os que estão recebendo muito também estão recebendo, continuam recebendo muito. Então, o direito é igual para todos. Então, eu peço que para a próxima sessão o secretário né, o secretário não, é o engenheiro da segurança do trabalho, que é um novo, que foi contratado aqui pelo processo seletivo, que está fazendo, retirando esses direitos que as pessoas tinham, que antigamente, antes de ser aprovado essa lei aqui, que a gente tem da insalubridade, todos os funcionários recebiam só 20%. Aí, depois dessa lei aprovada, se passou para 10, para 20, para 40. Então, o que está acontecendo? Se tirou dos pequenos. Então, eu quero também uma explicação aí do nosso engenheiro, por que isso está acontecendo. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzi.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários da casa, funcionários públicos, algum presente, os ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje, já tem 14 dias, se passaram, eu pedi algumas melhorias em alguns lugares, até hoje não aconteceu nada, mas se nós continuar assim, vai passando 14, vai passando mais 14, vai passando mais 30 e não acontece. O pessoal está me cobrando muito lá da Vila dos Italianos. A população mesmo fechou os buracos. E a prefeitura colocou o funcionário para cavucar os buracos, tudo aberto, tem que dar uma fundura, quase os caminhões não andam. E não está dando um jeito. Parece que não sei se tem massa comprada ou não. Mas enquanto a massa não chegar até em Santa Maria, talvez venha de longe, por que não faz uma mistura lá, não tem tapa o buraco, pelo menos para a pessoa andar mais tranquila, né? Então não é tão difícil. Uma caçamba de terra misturada com revissol resolve o problema. Oficina Kiefer está do mesmo jeito. A prefeitura vai lá e bota os pauzinhos para interditar, mas como é que vai deixar uma entrada interditada numa oficina? Não tem como, não. Então, isso é fácil de resolver, não tem uma coisa de um dia de serviço para resolver esse problema. Mas está fazendo aniversários muitas vezes já, aquele problema. Augustin Reis, já falei, daqui 14 dias atrás eu falei, presidente, é vergonha, eu passei lá onde, Arlindo, o nosso cadeirante está preso. Ele está preso lá, porque nenhum preso na cadeia fica assim, não tem, coitado, ele não tem diversão nenhuma. A diversão dele é sair, tá no posto manancial, para conversar com os amigos, mas não tem como, Arlindo, presidente, aquele é fácil de resolver, pelo amor de Deus. Parece que aquele foi falado que estava no projeto para licitar, mas as licitações não estão andando muito rápido, não. Eles estão andando em cima daqueles bichinhos que ficam na água lá, de vez em quando de banda lá, não tem. E está devagar. Sobre a minha fala, presidente, já deu muita falação, muita gente preocupada. Vou falar um pouco aqui, mas a nossa presidente Elícia se inscreveu sobre a minha fala. Depois vou pedir a parte para ela. Então já quero pedir desculpas, mas a minha colocação foi aqui, tipo assim, se você ganhou um sapato de alguém e o cara não sabe o número, então se você dá o sapato, então tem que ser passado para quem cabe no pé. Então a minha colocação foi o que eu dei o sapato, mas coloco no pé para quem cabe. Porque nós temos certas situações, a nossa senhora presidente do sindicato, Alice, que nós temos cargo horário no município. Quem fez concurso público sabe o cargo horário de trabalho. Talvez possa estar equivocado. Cada um sabe quanto entra no concurso público o salário que ele ganha. Então não adianta ficar preocupado e ficando falando mal. Às vezes a gente se expressa errada, mas eu já pedi desculpa. E as pessoas que fazem o serviço certo não precisam se preocupar. Isso é mais ou menos igual política. Nós somos política, mas os políticos não são todos iguais. Então a minha fala é sobre as pessoas, para quem cabe o sapato, coloca no pé. A gente sabe o nosso trabalho do interior, eles fazem bem o que eles quiserem, de vez em quando. Então, quando dá 3 horas da tarde, eles pegam os carros e vão embora. E acho que não era necessidade do nosso município alugar máquina. A quantidade de máquina que nós temos no município, secretário Arlindo, e eu acho que, para mim, o nosso município tinha que ser o melhor município das com estrada. Acho que não era necessidade de nós alugar máquina. Que nós temos muita máquina, muito caminhão. Só lembrando uma coisa, quando o município Santa Leopoldina tomava conta dos dois, Santa Maria e Santa Leopoldina, enquanto não era separada, Arlindo Rio, e era um menininho já mais, tamanho de 15 anos, um pouquinho mais, nós, 15 não, 18, porque nós temos o município que foi emancipado há 31 anos, eu tinha 17 anos. Então, eu me lembro, já era um rapaz grande, nós tínhamos duas patrolas no município. Duas patrolas no município de Santa Leopoldina e fazia essa estrada tudo e estava bem feito. Então, parece que, muitas vezes, você não pode falar de certas pessoas, parece que são intocáveis. Mas eu acho que não. O compromisso de cada um, nós temos que cumprir. Não adianta achar ruim. E outra coisa que eu quero dizer aqui, o concurso novo que foi feito agora, recente, eu vejo muita gente lá está preocupada para se efetivar. Mas trabalhar, muitas vezes, quando você chega mais junto, é complicado. Eu recebi áudios, o cara falou assim, eu vou esperar me efetivar, mas eu quero sumir daqui. Mas como assim? Como funciona isso? Como funciona essa situação? Eu quero me efetivar, que deixar garantido, mas eu quero abandonar. Como é que funciona essa situação, gente? Então, eu quero que todo mundo, os nossos funcionários que estão efetivos, vão ajudar a trabalhar. Que segurança um boia fria tem? Funcionário público, não. Se tiver um mês chovendo, ele não precisa sair do pátio, o salário vem. Se um boia fria ficar um mês em casa, o que vai acontecer com ele? O estômago dele vai começar a gritar. Quem vai querer um funcionário para apanhar café ou quem vai apanhar café nos dias de chuva? Quem vai apanhar café nos dias de chuva, presidente? Então, eu gostaria que todo mundo colaborar e ajudar. E olhar lá quando eles fizeram o concurso público, o cargo horário foi 8 horas. 8 horas, e se não, 3, 4, dependendo. Imagina, nós temos, eu não estou citando nenhuma secretaria, mas para quem o sapato cabe, coloco no pé. Nós temos 1.090 funcionários efetivos. 1.090. É muita gente. Se você chamar isso todo mundo, vai dar quase uma festona, não tem? Vai dar uma festona.
Eu acho que o que está faltando é esses funcionários vestirem a camisa, como disse o meu amigo Florentino. Até agora eles não vestiram a camisa da prefeitura, né? E com relação à estrada ali do Agostinho Reis, você fala aí que ele não pode sair, né? Como que é ruim eu, na minha situação, o Adair, na dele, só a gente sabe o quanto que é ruim. E o maior divertimento dele, do Agostinho, é ir lá no posto conversar com os amigos dele. Então, está sendo tirado esse direito dele e a alegria dele de ir lá. Já foi pedido por mim, pedido pelo Arlindo, para aquela estrada ser melhorada, mas eu acho que não tem como fazer. Parece que é uma cabeça de boi que está enterrada ali. Obrigado.
Para terminar, senhor presidente, eu quero deixar a minha fala, acho que a maioria está ouvindo, estava esperando a minha fala hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar quando fizeram concurso, vamos cumprir os horários mais ou menos, então ninguém vai falar mais mal aqui. E nem eu não falei mal, talvez me expressei errado, mas eu quero pedir desculpa, porque usa o carapuço para quem cabe. Muito obrigado.
Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o pastor Jorge Soares Falbo. Assunto: a construção do Hospital Público Estadual no município de Santa Maria de Jetibá. O senhor tem 10 minutos.
Boa noite, presidente.
Eumar Francisco Tom, demais vereadores, vereadora, primo da minha esposa, Alen Jastro, quero agradecer a Deus por estar aqui. E a minha palavra nessa noite é no sentido de que eu tenho, vou fazer 60 anos, já estou com cara de novinho assim, mas estou ficando velho já. E eu descobri que se eu precisar quebrar minha perna, se eu quebrar a perna, ou precisar de uma operação de um coração, coisa assim, aqui em Santa Maria não faz, eu tenho que ficar internado lá em Vitória. Eu moro aqui, amo essa terra, um pouco tempo que eu estou aqui, e eu me preocupei, pensando não só em mim, mas na futura geração, como o nosso vereador falou aqui, que está crescendo, nosso vereador falou anterior aqui, que está crescendo a cidade. Daqui 10 anos, penso eu que Santa Maria vai chegar a 100 mil habitantes, ou quem seja. Pensando na futura geração, eu comecei a pegar, ir com o comerciante, pegar uma assinatura, outra e tal, e fiz um abaixinado de quase 2 mil assinaturas, e nós, até o fim do ano, eu quero ver se eu consigo mais 2 mil para fazer umas 4 mil assinaturas de comerciante, moradores, granjeiros. E eu quero agradecer ao vereador Nelson, que assinou o nosso abaixinado, ao nosso vereador Clóvis, quero agradecer pelo seu empenho, muito obrigado. Pessoas que creem, que acreditam que Santa Maria precisa, merece. Então, eu fiz o abaixo-assinado e, você tem uma ideia, depois que eu coloquei no Facebook o abaixo-assinado e procurei o deputado Danilo Baense, que é um conhecido meu há muitos anos, o deputado, então, Danilo Baense, pegou esse abaixo-assinado, fez uma indicação ao governo do estado e já está conversando com o secretário de saúde. Ele se interessou, a vice-governadora e outras pessoas mais, deputados, outros deputados querem abocanhar, pegar esse projeto e levar à frente, porque viram que Santa Maria precisa, merece, o povo de Santa Maria merece. Nós somos a 8ª economia do estado, quase 50 mil habitantes, daqui 10 anos isso vai crescer. Que é propaganda de Santa Maria por aí, que Santa Maria é maravilhosa, é uma terra e é realmente maravilhosa. Então, Santa Maria, eu preocupado com isso, fiz esse abaixinado e consegui indicação com o deputado Danilo Baense. Amanhã eu vou estar com ele novamente. Enfim, é por isso que eu queria trazer esse baile, essa ideia. Eu queria trazer para os vereadores aqui para debaterem. A minha ideia é provocar os senhores para debater essa ideia. Chamar a população, conversar com ela, debata. Pega esse projeto e diga, não, vamos peitar isso, vamos apresentar isso. Chama a população. Ah, tem dificuldade financeira, não tem dinheiro para isso, para aquilo. Converse, vamos debater, vamos conversar. Vamos chamar a população aqui para dentro, conversar. Essa foi a minha ideia, essa é a minha ideia. Eu gostaria de colocar isso, se os senhores aceitassem. É essa ideia de debater, conversar com a população, quem sabe é uma solução, quem sabe é um caminho. Então, é essa a minha colocação, meu tempo está vencendo ali já, mas que os senhores, que as pessoas entendam, porque muitas pessoas dizem, não, é um projeto bonito, lindo, ah, mas tem o Concórdia, sim, tem, mas podemos ter um público, ah, mas não tem dinheiro, o governo do estado, o Casa Grande, anunciou agora que vai entrar 2 bilhões de royalties da Petrobras no caixa do estado, e ele diz que é para fazer escola, não sei o que mais. Então, quer dizer, há dinheiro no caixa do estado, há, como diz o amigo meu, se houver empenho, se houver pessoas para pedir, né, pedir, dar-se usar, vai ter. Né? Então, a ideia minha é essa. Quem sabe, vamos debater, vamos conversar, vamos dialogar. Né? Chama a população, chama as pessoas interessadas, que é a população, e vai ser um grande debate. Né? A minha ideia é essa, um debate. E quem sabe há uma solução, quem sabe há um caminho, quem sabe há uma direção, ah, não tem dinheiro, quem sabe o dinheiro aparece. Enfim,
Essa é a minha ideia e eu gostaria de agradecer ao presidente aqui. Eu fiz aqui quanto custa um hospital de pequeno porte. Eu fiz o orçamento, eu peguei isso aqui, não vou passar isso agora porque não tem tempo. A gente fez um orçamento. Quanto gasta um hospital mensalmente de pequeno porte para a nossa cidade aqui? Um hospital público de alta complexidade. Público, eu falo. Não público. Por quê? Porque eu pago imposto, irmão. Eu pago imposto. Sou cidadão brasileiro e a Constituinte diz que saúde é o dever do Estado. Então, eu estou requerendo do Estado aquilo que eu tenho direito. Certo? Então, é isso que eu gostaria. Eu não gostaria... um cidadão disse para mim assim, eu não preciso de saúde porque eu tenho meu plano de saúde. Ótimo. Quem tem seu plano de saúde, fica com ele. Mas eu não tenho plano de saúde. Eu sou um velhinho, estou ficando velhinho já, e não tenho plano de saúde, estou precisando do governo que me acolhe, porque isso daqui, meu coração dispara aí, eu não tenho mais onde ficar, então preciso ficar aqui em Santa Maria. Eu não quero ficar em Vitória, não. Se eu ficar lá em Vitória, a minha mulher vai ter de lá, ela vai aguentar ir lá, não. Então, quero ficar aqui internado aqui, quero ser cuidado aqui, quero estar aqui, porque Santa Maria merece, precisa, tem direito, é um povo trabalhador, um povo honesto. Eu quero crer que os vereadores aqui também têm esse sentimento também, quero o bem-estar da nossa cidade, do nosso povo, e é por isso que eu estou trazendo essa proposta aqui. Quem sabe nós possamos discutir e propor esse grande debate aqui, e quem sabe evoluir, e uma porta se abrir, e um hospital público para Santa Maria acontecer. Que Deus abençoe, muito obrigada, presidente.
Doutor Jorge, eu posso te fazer uma pergunta?
Desculpa, eu preciso, senhor.
Ideia é fazer um hospital público em Santa Maria, mas já tem terreno para isso?
Por exemplo, essa é a minha colocação. Os senhores, por exemplo, podem debater, é uma ideia. Essa pergunta do senhor pode ser colocada em debate, certo?
E quem vai construir esse hospital?
Isso, por exemplo, aí pode ser o Estado, pode ser...
Quem vai bancar esse hospital?
Essas perguntas, vereador...
Se nós já temos dificuldade para manter esse que está aqui,
vereador,
como é que nós vamos fazer
sim,
mais?
Sim, vereador. Essa pergunta, vereador, não, eu estou dizendo para o senhor que há um debate.
Não sou contra.
Não, sim, senhor. Eu estou só dizendo para o senhor que essas perguntas que o senhor está fazendo...
Não sou contra,
nenhum. Tem que ter um debate. Essas
concordo,
dificuldades, esses adentros, tem se debatido, conversado, chamado... Enfim, uma porta vai se abrir, uma solução se acontece. Eu não tenho a solução, não sou engenheiro e também... Sou simplesmente um cidadão que estou ficando velho e preocupado com o meu futuro de muitas pessoas que vão precisar também.
Só que ao invés de a gente fazer mais um, então pega esse dinheiro no investimento que o Estado vai ajudar, quem vai ajudar, aplica no que está aí, melhora o que está aí. Senão nós vamos botar mais um aí, então, vão ficar dois assim,
perfeito,
todo mundo pedindo
então,
dinheiro,
é o debate,
todo mundo
pedindo. Vamos para o debate, isso aí. Perfeito, sua colocação. Tem gente que debater, conversar. O diálogo é muito importante. Eu acho que a conversa, o diálogo, ela chega num denominador comum.
Obrigado.
Pastor Jorge.
Pois não.
Aqui.
Ah, sim, senhor, desculpa.
Acho que a ideia é muito boa, realmente. Só queria colocar que nós, Santa Maria de Bar, ele foi muito lembrado, muito pouco, pelo governo do Estado nos últimos anos. Mas Santa Maria, no último governo do Paulo Artung, em vez de botar aquele Saúde Viver aqui, que seria mais centralizado, colocou lá em Santa Teresa.
Perfeito.
Né? Então, nós, muitas vezes, aqui, quebramos um dedo hoje, somos encaminhados para lá. Santa Maria, realmente, não tem. Eu acho válido, eu gostaria, realmente, que tivesse êxito, tanto faz um novo, ou também ampliasse o nosso hospital.
Perfeito.
Não é fácil fazer, talvez é fácil.
Verdade.
Agora, manter não é fácil.
É verdade.
Porque a gente vê os hospitais vizinhos, a dificuldade que eles têm, né? Mas acho que a população, juntando... politicamente também, porque a gente depende de emendas para isso, né? Tudo isso, mas Santa Maria já era para ter um hospital centralizado aqui, público, para atender os municípios vizinhos. Já era para ter sim. Espero que, não seja de uma hora para outra, mas que isso aconteça. Que o governo do Estado olhe com bons olhos para Santa Maria de Itibá, né? Que o povo daqui merece. Obrigado.
Muito obrigado,
pastor. Pastor Jorge, eu te agradeço pela sua fala. Mas se o Estado repassasse o que é por dever dele, uma porcentagem pequena, até 5 está aqui, eu não sei qual é a porcentagem, quantos por cento que são, que nunca passa para o nosso hospital, senão nosso hospital era totalmente diferente, ajudava bem. Perfeito. Mas hoje, graças à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, que está mantendo esse hospital de pé e funcionando. Se não fosse a nossa prefeitura, esse hospital não estava funcionando. Aí muita gente fala, mas por que, que Santa Teresa tem um hospital que tem UTI, que tem médicos bem melhores, tem cirurgião, tem tudo? Ali, graças à nossa Igreja Católica, que está mantendo aquilo ali, que são muitos recursos que eles usam da Igreja Católica da Alemanha, que as freiras trabalham em cima daquilo ali. Então, a grande ajuda que tem o Hospital de Santa Teresa é da Igreja Católica. Que a gente, né, eu sempre agradeço, né, pelo trabalho que eles têm feito dentro daquele hospital. Mas aqui em Santa Maria, um hospital estadual, eu acho que não ia funcionar. Claro, a gente pode ver e rever algumas coisas, mas eu acho que o governo tem que ajudar. Se ele participar, se ele cumprir com aquela aposentagem que ele tinha que passar para o Hospital de Santa Maria, já era um grande avanço que nós íamos ter. Muito obrigado.
O pastor, me permita a parte. Santa Teresa tem 10 vagas de UTI. Todas essas vagas que é passada ali, é passado pelo Estado, pelo SUS, para conseguir essas vagas. Então, o Estado já dá aquela força ali. E outro, o Hospital de Santa Teresa, ele tem... É São Paulo que manobra todo em um setor de Santa Teresa. Porque senão não dava para manter esse hospital. Santa Maria passa um recurso ainda para poder atender a demanda de Santa Maria. Que lá tem pessoas de Vitória que vêm. E é tudo que é o Hospital de Santa Teresa faz. E ainda passa situação difícil. Então quem diria se o Estado fizesse um hospital aqui, ou ampliasse esse daí... Mas o pior é que a gente tem que ter muita preocupação com isso daí, porque nosso hospital é filantrópico. Se depois pode acontecer de perder os recursos ainda que vem. Porque eu sei que Ibiraçu também aconteceu, quando a época era o deputado Marco Vicente, ele fez um hospital lá, a coisa mais linda, e passou para ser municipal. Vai lá olhar hoje ele está fechado, que não conseguiu se manter. Então, o dinheiro é muito alto. E Santa Maria, geralmente, aqui eles são atendidos pelo Hospital de Santa Teresa. E lá tem o particular e tem o pelo SUS. Então, eu queria deixar isso esclarecido aí. Mas que bom que se acontecer do Estado arrumar esse recurso para fazer um hospital estadual em Santa Maria de Etibá.
Vereador, só para ter um adendo. Dois enclaves que acontecem, eu estava estudando sobre isso, é gestão ruim e falta de financiamento. Dinheiro. Duas coisas. Gestão ruim, e às vezes tem o dinheiro, mas não tem a gestão boa. A corrupção, há muita roubo. Às vezes não tem o dinheiro e aí não tem gestão. Então, o problema é duas coisas que enclava no processo nacional hoje. Isso é o processo nacional, que está acontecendo hoje no Brasil, na saúde do Brasil. Muito obrigada.
Pastor Pablo, também queria colocar uma colocação. Você até me pediu para assinar um dia, quando eu ainda...
Perfeito.
Eu até estava como secretária de saúde interina.
Sim, senhora.
E falei o porquê que eu não ia assinar.
Sim, senhora.
Porque um hospital estadual precisa de muito recurso, muito. E para a gente conseguir médicos para o interior, é muito difícil também. Porque a oferta em grandes cidades é muita. Então, no futuro, daqui sei lá quantos anos, talvez a gente não vai nem existir mais, talvez sim. Mas, no momento, eu pediria, se alguém quisesse fazer uma mobilização, vamos fazer uma mobilização para ajudar o nosso hospital que nós já temos. Porque o nosso hospital tem uma estrutura muito boa, mas ele falta recurso. A prefeitura passa R$330 mil por mês. E aí o SUS também repassa, mas não repassa o que ele tinha que passar. E não está conseguindo se manter. Por quê? Preciso de pagar funcionário, preciso de pagar médicos. Se a gente tivesse mais médicos aqui nesse hospital, no pronto atendimento, ou na internação, que tem só um, a obstetrícia que aqui em Santa Maria a gente está conseguindo manter, graças a, né, aos recursos que a prefeitura está passando, e até hoje a gente vai aprovar um projeto de lei que vai passar um recurso também para 500 mil para ajudar o hospital. Mas é, eu, nesse momento, você está bem engajado, tem muita gente querendo ajudar, mas se todas essas pessoas que assinaram lá, se são 2.000 pessoas, se essas 2.000 pessoas que estão querendo contribuir, contribuísse por 10 reais, 20 reais ou 100 reais por mês, doassem para o hospital, já iria ajudar o nosso hospital a funcionar melhor. Porque o hospital evangélico, ele se mantém com pessoas contribuindo com talão de energia, que fazem sua contribuição e consegue se manter também um hospital filantrópico. O nosso, a nossa população aqui em Santa Maria, eu tenho certeza, se alguém se engajasse, tivesse um tempo disponível, pedisse para as pessoas, porque uma época era em forma de carnê, mas existe uma forma de doação junto ao talão de energia, que pode se fazer por mês, seja lá 10, 20, 30, 50 reais, que fosse destinado para o nosso hospital, a gente iria ter um hospital funcionando melhor. Que nosso hospital está bom, está reformado, tem uma boa estrutura, tem se planejado, enquanto que eu estava secretária, o nosso diretor lá, presidente, falou que ele tem um sonho aí, construir uma UTI nesse hospital que já temos. Eu acho que a gente precisa melhorar e ajudar o que a gente já tem no nosso município no momento. Porque a longo prazo tudo bem, mas no momento a gente precisa ajudar o nosso hospital que a gente já tem. Tá?
Certo. Eu acho que isso deve ser um debate. Eu acho que isso tem que levar a um debate, certo? E a minha intenção é provocar um debate mesmo. Eu quero provocar um debate. Eu quero suscitar ideias, pensamentos, propostas. Essa é a ideia. O pensamento é esse. Não é eu colocar para você o que você deve fazer. Eu acho que deve se colocar a ideia e a proposta, e a população vai discutir, vai determinar. Se a população que vai contribuir, ela tem de propor quanto ela quer contribuir, se quer contribuir, se ela quer mais transparência na contribuição que ela oferece. Enfim. Tudo isso tem que ser debatido, tem que ser conversado. A ideia é boa e eu fico mais assim eu fico mais na Constituição. A Constituição diz para mim que a saúde é um dever do Estado. Então, eu digo para o Estado, me dê saúde, porque é dever meu e está na Constituição e eu tenho que requerer aquilo do Estado. Porque se eu ficar onerando mais, contribuindo, botar imposto mais em cima, contribuindo em cima do povo, daqui a pouquinho o povo não tem mais nem que contribuir mais. Tá certo? Então, muito obrigada, que Deus abençoe.
Convidamos a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, senhora Helenice de Fátima Souza. Assunto, pronunciamento do vereador Valdivino Mantzke na sessão ordinária do dia 8 de abril de 2019. Tem 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadora, demais vereadores, aos ouvintes e internautas e a todos aqui presentes. Como o senhor Valdivino já falou, realmente o que me traz aqui é a fala dele, sim. Mas na sessão do dia 8, o senhor Valdivino disse o seguinte, abre aspas, que o serviço das secretarias do interior deveria ser terceirizado, pois todos sabem que servidor efetivo tem a lei que não pode ser mandado embora. E não podem cobrar muita coisa deles, pois eles fazem o que querem e o que bem acham. Fecha aspas. Então, excelentíssimo vereador, muito bem que o senhor já se retratou com os nossos servidores, né? Mas a nossa indignação, porque nós vemos que o município tem os servidores muito desmotivados. E, de repente, uma fala como essa realmente destrói a estima das pessoas. Eles ficam trabalhando ainda mais melancólico. E como representante desse servidor, o que a gente está pedindo, o Sindicato está pedindo, É só que ao falar dos nossos servidores, tenham cuidado. Já pensou se nós servidores também saíssemos por aí reproduzindo o que a gente ouve? Afinal de contas, a gente ouve na sociedade em geral que os políticos não fazem nada. Isso ofende, não ofende? Assim foi que a gente sentiu, muito ofendido mesmo. Ah, estava falando um determinado servidor? Sim, então quando falar de um determinado servidor, fala do determinado servidor. Não ponha todos os servidores no mesmo pacote, porque isso machuca. Eu estava vendo, fazendo isso para vir para cá, eu estava lendo lá e falando. Às vezes uma palavra que a gente fala mata muito mais do que guerra. A gente vê muita gente se matando, não é por causa de arma, não. Tem muita gente se matando por causa de alguma palavra que o outro falou e deixou ele para baixo, desmotivado. Aí lá caiu em depressão. Aí, então, a gente fica imaginando o que pode fazer para contribuir. Falhas vai existir e vai haver falha sempre. Em todos os setores vai haver falha. Vai haver falha se for setores público, privado e até mesmo se for uma empresa terceirizada. Se não houvesse falha nas empresas terceirizadas, não estariam processando empresas terceirizadas por aí. E nós, servidores, estamos precisando, sim, de motivação e valorização. Tem servidores que fazem e que não cumprem o horário dele? Com certeza deve ter. Mas eu posso falar por mim, eu nunca me enquadraria nesse grupo aí. Porque eu sempre cumpri com o meu dever e cumpri meu horário e procurei cumprir meta sempre. Então, quando falar dos servidores, se eu falar de um determinado servidor, gostaria que esse servidor fosse falado dele, não colocasse todo mundo no mesmo pacote. Porque isso machucou, com certeza machucou muito. Fui muito cobrada, porque vai deixar o vereador agora, aquele que deveria representar o povo, fazer isso com nós, servidores? Foi muito triste ficar esses 15 dias esperando para responder isso para os servidores. Então, como o senhor já retratou, é o que a gente gostaria mesmo, que se retratasse diante dos nossos servidores, porque os nossos servidores, aqueles que trabalham, realmente não merecem ser colocados no mesmo pacote.
Sou presidente, presidenta do sindicato, Elice, concordo com a sua fala, mas enquanto alguém briga por um servidor, os direitos, os direitos têm que ser para todos. Então, eu gostaria de perguntar como é que faz para esses servidores procurar os deveres deles. Tipo assim, eu quero dizer aqui, o que eu falei, isso para quem cumpre o serviço dele, acho que eles não têm nada a ver. Eles não têm nada a ver com nada. Quem cumpre o serviço dele, o que eu falei cabe só para as pessoas que não estão cumprindo o horário. Então, eu também não quero ser tão mal assim e citar os nomes, ficava muito feio também. Mas eu acho, em tal secretaria que não estão sendo cumpridos os deveres, as pessoas que não estão cumprindo, então eles podem se mexer e sabendo de quem foi falado. E quem está cumprindo o horário, acho que não tem nada a ver com nada. Como você falou e eu falei, você já imaginou nós políticos, acho mais ou menos comparada com o servidor público. Como nós somos falando mal no meio do povo, como é que nós somos vistos mal? Mas eu tenho certeza, eu sou um político honesto.
Que bom.
Como é colocado no pacote, muitas vezes nós somos colocados dentro de um pacote, os políticos é tudo igual, tudo ladrão. Mas eu tenho certeza, meu nome é limpo, que meu pai e minha mãe ensinaram a ser honesto. Então, eu tenho certeza, as pessoas que me ouviram, acho que devem ter entendido que eu não sei falar muito bem em brasileiro. Então, acho que foi mais ou menos, né, deu para entender. E falei até um pouquinho mais forte. Que a gente fica triste que certas pessoas são intocáveis, intocáveis, e como é que nós vamos ficar futuramente, eu não falei mentira, que até hoje não tem lei para mandar o funcionário público efetivo embora, não tem. Pode até ter, mas dependendo da situação. Como assim nós vamos efetivar um monte de funcionário e depois efetivou, vai embora? Né?
Como é que eu vou comer num prato? Depois eu vou botar a bosta em cima do prato, no mesmo prato que eu vou usar no outro dia. Então, eu acho que os funcionários públicos têm os direitos deles, com certeza. Com certeza têm. Mas também tem que olhar um pouquinho aonde estão os deveres.
Com certeza.
Porque se eu faço um concurso, o salário é X e o horário de trabalho é X, você pode ter certeza que eu vou cumprir meu horário. E você já pensou? Não tem? Eu não estou falando das pessoas que estão cumprindo horário, eu não citei nenhum nome aqui. Mas o que eu botei é mais ou menos igual o sapato que eu falei. Só coloco no pé para quem cabe. Então, quem está cumprindo com o papel dele, ele não precisa se preocupar. Isso é como ficasse eu, nós, políticos, se fosse olhar, nós não ia trabalhar mais, não. Nós não podíamos nem viver, na verdade. Né? Quantas vezes a gente ouve por dia, tantas vezes assim, não tem a gente ouve, as políticas tudo igual, tudo ladrão, mas eu tenho certeza, eu não sou, não. Então, eu quero aqui pedir desculpa para os funcionários de novo, se me expressei errado, mas vamos cumprir os horários. Vamos trabalhar para o nosso povo. Quem paga imposto, doutor Ludmilo, quem paga imposto, quem deixa as contas em dia. Porque o salário de ninguém, nossa, de ninguém, não cai do céu. Alguém tem que trabalhar para gerar imposto para conseguir pagar o salário. Então, eu quero que você passe, eu acho que deve estar todo mundo ouvindo, que eu não falei nada de errado aqui, talvez eu me expressei errado, mas talvez os outros entenderam errado. Mas não falei nome de ninguém. Então, as pessoas, às vezes, que não estão cumprindo horário, eu gostaria que também, se olhar muito os direitos, também olhe os deveres. Muito obrigado.
Mas essa aí que seria correta naquela vez. As pessoas que não estão cumprindo seus deveres. E, no entanto, a fala foi todos os servidores efetivos. Então, foi só por esse motivo que os servidores efetivos se sentiram, atacados, se sentiram constrangidos, porque ele falou assim, um representante do povo que a gente o elegeu. Então, a gente gostaria de ser tratado com respeito, e por isso fico muito feliz que tenha se retratado, porque é isso que nós do sindicato estávamos realmente esperando. Poderia ter feito uma carta pessoal, sim, mas os servidores queriam uma resposta do sindicato. Eu só estou aqui por causa de representar a categoria e gostaria muito que a categoria visse que o sindicato está realmente defendendo aqueles que realmente estão trabalhando corretamente. Não adianta também ficar lá, tô lá esperando e depois achar que o sindicato vai defender, que realmente nós não vamos defender também, não. Só que vamos falar, aqueles que não estão trabalhando, e não colocar todos os servidores junto no mesmo saco e falar de todo mundo da mesma forma. Porque a maioria estão trabalhando.
Senhor presidente, eu acho que não falei todos. Eu falei funcionários efetivos. Todos, então, era muito. Eu só falei funcionários efetivos. Eu não citei o nome todos. Então, eu já citei minha fala sozinho.
Foi todos
eu, quero, eu quero pedir desculpa se eu me expressei errado. Né? Eu acho que, para quem cabe, coloco no pé. Quem não cabe, fique tranquilo. Que ninguém falou o nome de ninguém. E nós temos que trabalhar para o povo, para nós melhorar nosso município e levar adiante. Muito obrigado.
Helenice, presidente, me permite aqui colocar uma colocação. Eu sou funcionária efetiva, 1 ano e 8 meses com carteira assinada e o restante, completando agora 30 anos de funcionária pública. Já até dei entrada na minha aposentadoria. Mas eu quero dizer uma coisa. Se eu hoje conseguir uma cadeira aqui, vou dizer assim, ao meu trabalho que eu sempre fiz desde quando eu comecei a trabalhar. Eu fiz meu trabalho sempre bem dedicada, trabalhando, atendendo bem a população, que assim eu precisou dos meus serviços, até fora de hora. Nunca pensei assim, no início, quando comecei a trabalhar, e ser candidata algum dia. Mas como eu fui convidada, e resolvi aceitar esse convite a ser uma candidata vereadora. Eu cheguei aqui por ser uma profissional da área pública, uma funcionária municipal efetiva. E assim eu saí 2 anos, né, fui trabalhar aqui, e graças a Deus, quando eu saí daqui também, muitas pessoas ficaram tristes, porque gostaram do meu trabalho aqui como subsecretária, e pude voltar na minha unidade de saúde. A maioria das pessoas, quando me viram lá, ficaram muito felizes, porque eu estava lá novamente de volta, a minha unidade de saúde, onde que eu trabalhei 18 anos. E assim eu quero dizer, nosso salário é pago pela população. A gente deve vestir a camisa, a gente deve trabalhar em benefício do povo. E quero também parabenizar todos aqueles funcionários efetivos que dão o seu, que veste a camisa da prefeitura, que tem funcionários que eu sei que dentro da prefeitura que nem vão para casa almoçar, nem fazem hora de almoço, que levam o seu almoço, às vezes almoça dentro dos seus estabelecimentos, né? Então, assim, também nós temos funcionários que dão uma camisa, que trabalham, que veste, que luta pelo município. Tem. Então, assim, eu só quero deixar assim, um agradecimento, né, para todas aquelas pessoas que se dedicam, que são bons funcionários, porque quem paga o nosso salário realmente é a população. Tá? Então, assim, só quero colocar essa colocação que eu sempre amei ser uma funcionária pública. Tá?
Eu também sou funcionário público, continuo sendo. Gosto do meu trabalho, sou agente de saúde, não estou na função, mas continuo fazendo o meu trabalho, é só me ligar e falar, preciso encontrar o paciente. Ainda vou até hoje na casa do paciente passar o recado. Então, colocar todo mundo, o quadro do efetivo, como se a gente não tivesse valor, é muito triste. Já sei que foi determinada a forma de expressão, mas nem todo mundo, assim como ele expressou errado, nem todo mundo entendeu certo. Eu não entendi, talvez eu não tenha entendido daquela forma. Falei, eu acho que foi uma expressão errada. Mas a população, a maioria, entenderam que era uma ofensa. Porque quando se fala, quando ele disse, todos os funcionários efetivos, todos os efetivos, ficou realmente muito indignado. Então, foi por causa disso. Terceirizar o serviço vai ser ótimo, mas vai ter problema do mesmo jeito. Contratar vai ser ótimo, vai ter problema do mesmo jeito, porque se a falha existe, o problema não é quem está executando, mas quem está coordenando. Se a falha existe, existem meios e mecanismos, sim, para os funcionários serem mandados embora. Só basta ter a avaliação correta. E não ser injustiçado, e nem muito menos impostos condições só por causa que ele está lá com rixazinha com o coordenador. Então, existe forma, sim, de mandar o funcionário embora, e não precisa de sermos atacados de formas, né, que todo mundo torna ser uma megera da situação. Nós vestimos a camisa, aqueles que trabalham realmente ficaram indignados, aqueles que não trabalham devem que não ficam indignados, não, porque eu fui procurar só por gente que realmente eu conheço e sei que veste a camisa.
Presidente, você me agradeço a sua fala. Eu quero só falar que eu sou funcionário efetivo há 23 anos, sempre cumpri com meus horários 100%, né? Se eu chegasse 5 minutos atrasado, eu me sinto até mal. Hoje em dia tem até ponto para você bater, e eu acho certo. Mas eu acho que o nosso colega vereador se expressou mal, foi infeliz na fala dele. Eu relevei isso porque ele também não quis dizer. Você sabe que tem funcionários que trabalham, que são mais esforçados, outros menos. Mas isso tem em todo lugar, e ele talvez se expressou mal, mas eu perdoo ele, tá? Ele está perdoado.
Não, a gente já desculpou também. O pedido de desculpa dele, com certeza, foi muito válido. A gente realmente precisava desse pedido de desculpa mesmo, que o povo merecia isso. E, no mais, muito obrigado. A gente não veio aqui para atacar, simplesmente só para dizer aos nossos servidores que nós estamos aí, o síndico de Itibá está aí para atender a todos. Independente desse todos, não ser todos sindicalizados, mas são servidores públicos, todos eles são atendidos pelo nosso sindicato. Independente da situação, ele vai ser atendido de alguma forma, vai ser beneficiado por alguma campanha que o sindicato estiver levantando.
Presidente, eu agradeço, não tem, nós estamos aqui também para diálogo, quando a gente errou, a gente pede desculpa, não tem mais, a gente, né, não é, ninguém é perfeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço e boa noite.
Interrompo a sessão por algum instante para que se as comissões permanentes concluam o parecer ao projeto de lei número 17/18/2019. Já assinaram todos os projetos. Solicito ao senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a nova chamada dos vereadores e vereadora.
Adair Lurto. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponant.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, declara novamente aberta esta sessão ordinária. Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 16/2019, que autoriza o chefe executivo municipal proceder à abertura de crédito adicional suplementar ao superávit no orçamento de 2019 no valor de R$ 1.555.009,20, de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência por propor este projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito do projeto não possui nenhuma incondicionalidade, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Hilário Benin, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 016/2019, que autoriza o chefe de poder municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit no orçamento de 2019 no valor de R$ 1.550.009,20, de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto apresentado pelo Poder Executivo autoriza o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.550.009,20. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente, Adair Lourdes, favorável. Relator, Joel Ponto, favorável. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura e Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 16/2019, que autoriza o chefe de poder executivo municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit no orçamento de 2019 no valor de R$ 1.550.009,20 e da outras providências de autoria de poderes da Prefeitura Municipal. Conclusão. A mensagem informa que tal procedimento é necessário para dar prosseguimento ao processo administrativo número 013230/2018, que trata da aquisição do terreno para construção de área de eventos. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers, relator, Dailu, membro Valdivino Mansk, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Astro, para leitura do parecer ao projeto de lei nº 16/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei nº 16/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit no orçamento de 2019, no valor de R$ 1.550.009,20, e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto em análise faz referência ao processo administrativo que trata da aquisição de terreno aprovado pela Lei Municipal número 22.172/2019, sendo assim ser necessário a aprovação desse projeto de lei e, portanto, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jasto, favorável. Membro, Joel Ponat, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 16/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer ao projeto de lei nº 016/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit no orçamento de 2019, no valor de R$ 1.550.009,20, de autoria de outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Tendo em vista que o projeto se trata de abertura de crédito adicional, é necessária a análise a todas as comissões. Assim, necessário se faz a apresentação deste projeto por se tratar do valor destinado à aquisição do terreno e não havendo visto de ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente Florentino Lauvers, favorável. Relator Valdivino Mansk, favorável. Membro Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 16/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer o projeto de lei nº 16/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit de orçamento no ano de 2019, no orçamento de 2019, no valor de R$ 1.550.009,20, e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O valor mencionado no projeto de lei está classificado para a unidade orçamentária na Secretaria de Cultura e Turismo, conforme expõe o artigo 1º do referido projeto de lei. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 16/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 16/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit no orçamento de 2019, no valor de R$ 1.550.009,20. E de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência é do executivo, conforme apresentado. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 17/2019, que autoriza a celebração do convênio entre o município e Fundação Hospital Benefício Concórdia, com repasse financeiro e outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando ao mérito do projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade e assessoria jurídica sugeriu ofício ao Poder Executivo, este foi prontamente respondido. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Selene Jass, favorável. Relator Hilário Benink, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 017/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo, com repasse financeiro de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto visa autorizar o município a firmar convênio com vigentes de 12 meses a partir do assinatura junto ao Hospital Concorde no valor de R$ 500.000 em caráter de temporário, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019, presidente Adair Lourdes, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lu, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Projeto de lei número 17/2019, que autoriza a celebração do convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concorde, que repassa financeiro e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e é de grande relevância para os munícipes e para o Hospital Concorde, pois a assistência à saúde insere-se dentro os serviços da natureza essencial à municipalidade, desta forma, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, Diane Jacques Lauvers, relator da ILUR, membro Valdivino Mans, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Dias, para leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 17/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com repasse financeira e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Na forma de participação complementar é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção do hospital, mas revelando-se de suma importância a colaboração do ente municipal, sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponat, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer de projeto de lei de número 017/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia com repasse financeiro e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre-se ressaltar que o Hospital Concórdia necessita de cooperação financeira para manutenção do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência, assim necessário se faz a apresentação deste projeto, e não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Florentino Daus, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Mitim, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mitim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Parecer o projeto de lei número 17/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com repasse financeiro e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 17/2019, que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com repasse financeiro e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido ao relevante serviço prestado como mantenedora do Hospital Concórdia. Sendo assim, o projeto é de suma importância e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar a secretária de saúde que está aqui presente, que, através, junto com o prefeito, o jurídico da prefeitura, que conseguiram repassar esse recurso para o hospital, porque o hospital estava precisando desse recurso para poder atender a demanda desde lá. Então, a gente fica muito feliz. Isso é um recurso federal, que veio através, quando era o ex, agora é ex-deputado Marco Vicente, e ele se empenhou junto, e vários deputados também já mandaram recurso para o hospital, e isso é importante quando traz esses recursos para a saúde. Então, quero aqui agradecer muito o secretário e o prefeito e todos os funcionários que deram o maior apoio para poder passar esse recurso para lá. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 18/2019, que constitui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Jequitibá, estabelece as diretrizes para acompanhamento e o monitoramento e a sua implementação, avaliação e revisão periódicas de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito é o projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade, pois, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, Celene Jasso, favorável. Relator, Ilebrinho, favorável. Membro, Florentino Glaucio, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 18/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Jequitibá e de estabelecer a diretriz para acompanhamento e o monitoramento da sua implementação, avaliação e revisão periódicas de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O aludido plano de mobilidade urbano contemplará, entre outros, os projetos e diretrizes de políticas nacionais de mobilidade urbano no que tange aos serviços de transportes públicos, coletivos, circulações viárias, infraestruturas, acessibilidade, integrações, operações e outros elementos relevantes. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Adeilur, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Adeilur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Comissão
permanente de educação, cultura, saúde e assistência. Parecer. Projeto de lei número 18/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria Quitibá, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódicas de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e é de grande relevância para a municipalidade desta forma, como não há nenhuma regularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, Jean Jacques Lavos, favorável. Relator, Dailuc, favorável. Membro, Valdivino Mans, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 18/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 18/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá, estabelece as diretrizes para acompanhamento e o monitoramento de sua implantação, avaliação e revisão periódicas, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do presente projeto de lei é dar integral atendimento aos ditames da legislação vigente, tendo que em vista ofício do Procurador da República, que estabelece essa necessidade. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussões e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, Rogério Gomes, relatora, Selene Jastro, membro, João Pones, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei de número 018/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O referido projeto de lei teve-se regular tramitação nesta Casa de Leis. Constata-se que há necessidade de cumprir as determinações de lei federal número 12.587/2012, assim, não há aviso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, Florentino Laos, favorável. Relator, Valdivino Mans, favorável. Membro, Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Câmara Municipal de Santo Meio de Baixo, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 18/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisões periódicas, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. A presente propositura regulamenta no município de Santa Maria de Itibá o serviço de transporte individual privado de passageiros introduzido pela Lei Federal, por lei federal que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no presente projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 18/2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria de Itibá e estabelece as diretrizes para acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódicas de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cabe ao conjunto dos municípios brasileiros adaptar as suas respectivas legislações de modo a se compatibilizar com as novas diretrizes fixadas por meio da política nacional. Sendo assim, constata-se ser de suma importância a apresentação do projeto de lei e assim encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão, quero aqui cumprimentar os vereadores, vereadora, demais aqui presente. Esse projeto aí não complementa o transporte aéreo e também não implanta os serviços do Uber, tá? Então, quero aqui deixar registrado que é um projeto que eu acho que deveria ter implantado isso junto. Porque se um dia precisar do transporte aéreo, como é que vai fazer? Então, eu queria aqui deixar registrado do Uber. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2019.
Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 8/2019, que dispõe sobre demarcação da rua Janete Emílio Schultz Ross, na localidade de São Sebastião de Meio, deste município, e da outras providências, do autoria do vereador Joel Pontes. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e de competência do Poder Legislativo e o referido denominação é na localidade de São Sebastião do Meio, cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente Zelene Jasso, favorável. Relator Lebenin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jasto, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer de lei número, projeto de lei número 8/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Janete Emília Schultz Rose, na localidade de São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Joel Ponet. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da referida localidade, tendo que em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios. Cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de abril de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Celene Jastro, membro João Ponet, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Quer deixar aqui os vereadores, quem tiver seus homenageados, que até dia 30 tem que protocolar para não dá problema com o protocolo ali. Então, eu quero deixar aqui registrado, para vocês não esquecer, até dia 30 tem que protocolar os homenageados de vocês. A história também, tudo completo. Comunicamos que a campanha do Agasalho 2019 acontece nos dias 15 de abril a 14 de junho. E é o posto de coleta são Câmara, Prefeitura Municipal, Associações Comércio, AMA, Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Boa noite. Boa noite.